Aí, meu time, vamos falar hoje sobre as competências do planejador financeiro, o conteúdo muito cobrado no módulo 1, mas também de suma importância para a sua vida. O que é um profissional competente? Ele precisa ter três pilares. O primeiro pilar é o conhecimento. Você tem que ter conhecimento da tua profissão. O médico tem o conhecimento da medicina, o engenheiro tem o conhecimento da engenharia, ele é formado. O arquiteto, ele tem o conhecimento da arquitetura, o nutricionista. E você precisa dominar os conteúdos do CFP para você poder trabalhar. E quais são esses conteúdos? São seis módulos, não é verdade? Então são seis áreas do conhecimento. Essas seis áreas do conhecimento a gente chama de quê? O módulo 1 a gente chama de gestão financeira. O módulo 2, gestão de ativos e investimentos. O módulo 3, planejamento de aposentadoria. O módulo 4, a gestão de risco. O módulo 5, o planejamento fiscal. E o módulo 6, o planejamento sucessório. Cada uma dessas áreas você precisa conhecer o conteúdo. Você pode até mesmo ser um especialista de uma área específica, se limitar a uma área, mas você deve mesmo assim ser capaz de dominar de todo o conjunto de capacidade para o gestor financeiro, porque você precisa integrar as áreas. Qual que é o segundo pilar extremamente importante? É você ter a capacidade de executar as tarefas de planejador financeiro. Não basta ter somente o conhecimento de questões de planejamento financeiro. Você tem que botar a mão na massa. E essa capacidade, ela envolve três carinhas: a coleta, análise e síntese. Então, por isso eu gosto de chamar que a capacidade, ela é a capacidade, porque ela sempre vai envolver coleta, análise e síntese. Conhecimento é você ter conhecimento de questões de planejamento financeiro, mas a capacidade é conseguir coletar, analisar e sintetizar cada uma das áreas dos seis módulos. E o terceiro pilar é o que a gente chama de habilidades profissionais, que elas são divididas em quatro carinhas. As habilidades profissionais, elas estão muito mais linkadas aos soft skills, ao human skills, né? E quais são esses quatro pilarzinhos da habilidade profissional? É a responsabilidade profissional, é a prática, é a comunicação e é a cognição. A gente vai falar cada um desses itens, porque a prova gosta de fazer praticamente muitas vezes, né? Aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V do material. Qual material? O material chamado Competências do Planejador Financeiro, que é o material da própria Planejar. Por isso ele é um material importante para ser lido durante o teu curso, para até você chegar no momento da tua prova. Então a habilidade profissional, ela vem mais nessa parte do human skills e o soft skills. Beleza, entendi isso todo, que as competências são divididas em três pilares: capacidade, conhecimento e habilidade profissional. A capacidade tu chama de capacidade, porque é coleta, análise e síntese. E a habilidade profissional, nós temos responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. Eu sei que muitas pessoas invertem a responsabilidade profissional com a habilidade profissional. O que vem primeiro? É a responsabilidade profissional, que é dividida em quatro pilares, ou é a habilidade profissional, que é dividida em quatro pilares? Lembra, ordem alfabética. Primeiro o H, depois o R. Então a habilidade profissional é que junta esses quatro pilarzinhos de responsabilidade, prática, comunicação e cognição. E aí, dentro disso, o que a gente tem que compreender? Que cada uma dessas áreas da capacidade, a coleta, análise e síntese, a gente vai chamar de práticas fundamentais. Que o profissional, ele precisa integrar as diversas competências essenciais do planejamento financeiro e os componentes do planejamento. Os componentes são aqueles seis módulos. E entender e dominar as inter-relações entre as diversas capacidades do planejador financeiro. O que quer dizer isso de conseguir executar? É você conseguir identificar que o cliente precisa fazer economia tributária e ele tem uma tabela completa e ele não faz PGBL. Você fala para o cliente fazer a economia através do PGBL, já pensando na aposentadoria. Já você faz a economia tributária, junta um dinheirinho a mais e diz para ele proteger a família através dos seguros. Mas ele não tinha dinheiro. Mas como ele teve uma economia tributária, voltou o dinheiro do PGBL, pensando no planejamento fiscal, você tem recurso para proteger a família através dos seguros. Então, num item só, você conseguiu integrar três áreas. E aí você, quando vai fazer o PGBL, você diz para ele: nossa, você é um cliente conservador, então a gente precisa linkar o teu fundo mais em questões de renda fixa. Ou seja, você já estava falando, entendendo sobre os investimentos. Tudo isso é extremamente importante. Você precisa integrar todas essas áreas. E como que a prova gosta de falar sobre isso? A coleta, na parte técnica, na parte do material, o que você deve fazer? Você deve identificar os objetivos, necessidades e valores do cliente que tenham implicações financeiras, identificar as informações necessárias para a elaboração do plano financeiro, identificar os problemas legais do cliente que afetam o plano financeiro, identificar mudanças relevantes na situação pessoal e financeira do cliente, preparar informações para possibilitar, né, a análise e determinar as atitudes e o nível de sofisticação financeira do cliente. Tudo isso você faz na etapa 2. Isso é uma prática fundamental da coleta. Lembra, existe as seis etapas do planejamento financeiro, que é a primeira. O que são essas seis etapas? É o decadim. Tu define o teu escopo de relacionamento, que é como você vai trabalhar com o cliente, quanto você vai cobrar, e depois vai vir a coleta, a análise, o desenvolver um plano e entregar este plano para o cliente de uma forma resumida, de uma forma sintetizada. Depois, na etapa 5, a gente implementa as estratégias e, por último, a gente monitora o cliente. Então, a etapa 2, ele tem como prática fundamental fazer essa identificação. Eu também sei que acontece muitas vezes a confusão entre identificar características do cliente e identificar as características dos produtos. Na coleta, quando você está conversando com o cliente, você está ali falando com ele, você está coletando informações e identificando necessidades do cliente. Nossa, você tem filho? Sim, opa, precisa de seguro de vida. Mas se ele te entrega a apólice do seguro de vida, você não vai identificar as características da apólice exatamente no momento da reunião. Você vai identificar essas características depois na análise, quando você vai estar sozinho no seu escritório fazendo a análise dessas documentações. Então, identificar questões do cliente é etapa 2, coleta. Só que quando você está coletando, você precisa coletar questões qualitativas e você deve coletar questões quantitativas. Quando a gente fala de quali ou quanti vai estar sempre envolvendo questões com números. Qual é o dinheiro que você tem? Quanto você tem em renda fixa? Quanto você tem em renda variável? Agora, quando eu estou falando sobre a atitude do cliente, estou falando uma questão qualitativa. Você é propenso ao risco? Sim ou não? Então, não é um número, ali é quali. Então, tem muitas características quali que você tem que coletar e muitas características quanti que você tem que coletar. Na etapa 3, a análise, a gente já está falando mais sobre o quê? Como prática fundamental, a gente tem que analisar os objetivos, necessidades, valores, informações que o cliente para priorizar os componentes desse planejamento financeiro. A gente tem que considerar as inter-relações entre componentes. O que que faz então a análise? Ela prepara, ela pega as coletas, né, que a gente fez, a gente vai analisar para preparar, para poder formular as estratégias depois. Então, na análise, é onde a gente está fazendo os cálculos, é onde a gente vai medir o progresso em direção à conquista dos objetivos do cliente, é quando a gente vai estar considerando os impactos do ambiente econômico, político, é quando a gente vai considerar todas as oportunidades, as restrições e avaliar as informações coletadas. E aí, como competência essencial, a gente tem que considerar todas as oportunidades que existem e também avaliar todas as informações para montar estratégias. Tudo isso que eu estou te falando de coleta análise está de uma maneira macro. Como um macro, Toro? Porque depois a gente tem que fazer cada uma dessas coisas em cada um daqueles componentes. Na gestão financeira, na parte da gestão de ativos, na parte ali que a gente vai estar falando de planejamento de aposentadoria. A gente tem que saber coletar para cada um deles. E por último, dentro da capacidade, é a síntese. Só que o que é a síntese? A síntese é você conseguir resumir, sintetizar as informações para poder formular e avaliar as estratégias para criar um plano financeiro. Então não te apega puramente a identificar. Nossa, identificar é coleta. Porque você pode ter identificações da característica, que é coleta, porque é a pessoa, é na reunião que você fez. Agora, identificar as características dos produtos é na análise. Agora, analisar questões ou avaliar, ele pode ser tanto na análise quanto na parte da síntese. Por quê? Porque quando você vai analisar e avaliar para formular no futuro, isso é análise. Agora, quando você já está avaliando as próprias estratégias, isso é síntese. Então, não confunda esses carinhas. Então, o que é sintetizar no final? É você conseguir priorizar as recomendações provenientes dos componentes do planejamento financeiro, para poder otimizar a situação do cliente, consolidar as recomendações e passos de ação para um plano financeiro, determinar o ciclo adequado de revisão do plano financeiro e sintetizar todas as informações para poder montar as estratégias, para poder elaborar um plano financeiro. Então, a síntese, ela é a última etapa. Então, coleta, análise e síntese. Então, com isso, a gente faz para cada um daqueles componentes. Gestão financeira, a gestão de ativos, a aposentadoria, risco, tributário e sucessório. E aí, dentro do material, a planejar, ela definiu exatamente o que você deve fazer em cada um deles. Então, por exemplo, na gestão financeira, o que que você coleta? Você vai coletar tudo que for relativo a ativo, passivo, fluxo de caixa, a renda, as obrigações, tudo para poder preparar um orçamento. Você vai ver ali preparar os demonstrativos do patrimônio, fluxo de caixa, o orçamento do cliente. Você vai determinar a propensão do cliente em poupar recursos, quais são as decisões dele para sobre gastos, as atitudes em relação a dívidas. Tudo isso é coleta da gestão financeira. Na análise da gestão financeira, você vai verificar se o cliente vive de acordo com as posses, avaliar o impacto das mudanças potenciais em receitas e despesas. Como assim? O que você pode ter mais de receita? O que você deve diminuir as suas despesas? Ver as alternativas de financiamento. Se o fundo de emergência já é adequado. O fundo de emergência não é já o produto? Ah, o produto sim, porque quando você senta com ele, você está só coletando as informações. Aqui você está analisando se o fundo de emergência está adequado. Vai determinar os problemas pertinentes aos ativos e os passivos. Considerar as possíveis estratégias de gestão de caixa. Vai identificar as demandas conflitantes do fluxo de caixa. Isso é análise. E por último, o que a gente faz de síntese para a gestão financeira? Vai formular as estratégias de gestão financeira. A gente vai avaliar as vantagens e desvantagens de cada estratégia de gestão financeira. A gente vai otimizar as estratégias para poder fazer as recomendações de gestão financeira. A gente vai priorizar os passos de ação para auxiliar o cliente a implementar as recomendações de gestão financeira. Então você viu que todas essas coletas, análise e síntese, eles estavam ali dentro das práticas fundamentais da coleta, da análise e da síntese. Só que agora a gente direcionou para a gestão financeira. Da mesma forma como a gente vai direcionar agora para a gestão de ativos. O que é a gestão de ativos? O que a gente faz para coletar, para a gente falar sobre investimentos? Coletar informações necessárias para poder ter um demonstrativo detalhado dos investimentos atuais, determinar a atual alocação dos ativos, a experiência do cliente, as atitudes do cliente, né? Tudo isso em relação à tolerância do risco, identificar as premissas do cliente e expectativas de retorno, o horizonte temporal do cliente e os fluxos de caixa disponíveis para investimentos. E aqui entra uma grande confusão, porque quando ele fala sobre fluxos de caixa, a gente pensa em gestão financeira. Só que na gestão de ativos, nós temos os fluxos de caixa, identificar os fluxos de caixa disponíveis para investimento. Então, se ele falou que é disponível para investimento, e a identificação desse fluxo de caixa, daí é gestão de ativos e não gestão financeira. Porque a prova pode colocar 1, 2 e 3. Nossa, identificar os fluxos de caixa disponíveis para investimento é o quê? Gestão financeira, gestão de ativos, planejamento de aposentadoria. Isso é gestão de ativos. Depois, na análise, a gente faz os cálculos. Então, por exemplo, cálculo de taxa de retorno requerida. Aonde que a gente estuda taxa de retorno requerida? Isso é CPM, APT, isso é módulo 2. Então, se ele falou de calcular taxa de retorno, a gente está falando de retorno requerido, isso é gestão de ativos. Então, para cada um deles, nós temos as coletas, análise e síntese. Então, eu estou te trazendo aqui para você perceber isto. E não para passar todos os itens que nós temos descritos nos materiais. Mas por quê? Porque você não vai conseguir decorar todos eles. Mas você vai conseguir identificar, né, o que, que está sendo direcionado pela lógica que foi construído. Da mesma forma, como para coletar para o planejamento de aposentadoria, o que, que você vai fazer? Você vai coletar as informações, né, de possíveis rendas para a aposentadoria. Você vai coletar as possíveis despesas estimadas na aposentadoria. Então, essa parte de aposentadoria vai aparecer. Então, quando eu estou falando de coleta e identificação da pessoa, determinar as questões da pessoa, eu falo em coleta. Quando eu estou falando de identificar características de produto, determinar características de produto, eu estou fazendo análise. Então, se eu falar sobre, estou determinando as características do plano de aposentadoria, do PGBL, do VGBL, aí é análise. Se eu estou determinando as características do cliente para a aposentadoria, aí é coleta que nós temos. E aqui é um ponto interessante que a gente está falando, né? É que na análise sempre vai estar falando sobre as inter-relações, os trade-offs, né, que se tem, né, para atingir os objetivos. Então, o que é um trade-off? É uma troca que você tem ali. Você pode ver também, né, as inter-relações, como eu te comentei, do PGBL com o tributário, com o PGBL não entra em inventário, então pode ser bom lá para o planejamento sucessório, que aí a gente fala sobre o fundo e o cliente pode fazer uma economia gastando menos na gestão financeira. Então, você falou para o cliente, olha só, vamos fazer uma economia na gestão aqui, gestão financeira, economia, porque você está gastando demais com festa, com lazer. Economizou? Vamos fazer um PGBL. porque o PGBL vai ser bom para sua aposentadoria. Fazendo o PGBL, você vai economizar imposto, ou seja, planejamento fiscal. Sobrou dinheiro, o governo devolveu. Vamos pegar esse dinheiro e fazer um seguro, para o seguro de vida proteger a tua família. Protegeu a família, o seguro de vida já é planejamento sucessório também. A gente teve que escolher um fundo no PGBL. Opa, isso aí, falar sobre fundos de investimentos, isso é módulo 2. Percebeu que eu consegui linkar todos os itens? Por quê? Conhecimento com capacidade de execução. Então, cada coleta, análise, síntese existe para gestão financeira, que é o módulo 1, gestão de ativos, que é o módulo 2, planejamento de aposentadoria, que é o nosso módulo 3, gestão de risco, que é o módulo 4. Não confunda este risco com o risco dos investimentos. Aqui é risco, gestão é do módulo 4, quando a gente está falando sobre coberturas de seguro, obrigações financeiras que ele tem. Isso é gestão de risco, módulo 4. No nosso módulo 5, o planejamento fiscal, que é entender todos os passivos, os ativos que ele tem ali, né? Para poder ver a natureza tributável dele, né? A situação tributável do cliente. E o módulo 6, a gente vai estar falando sobre a parte legal, os documentos que afetam as estratégias de planejamento sucessório, né? Todo o patrimônio projetado no momento da morte, né? Montar as estratégias para o planejamento sucessório. Tudo isso é coleta, análise e síntese. Agora, falando sobre as habilidades profissionais, o que que envolve? As habilidades profissionais, elas estão linkadas ao soft skill e ao human skills. Então, o que que é a responsabilidade profissional? Ela envolve atuar no interesse do cliente ao prestar serviços profissionais, estabelecer confiança em todas as relações profissionais, demonstrar discernimento ético, demonstrar honestidade intelectual e imparcialidade, reconhecer o papel de interesse público da profissão e agir de acordo com isso, e também reconhecer os limites da competência e buscar voluntariamente a opinião de outros profissionais ou encaminhar os clientes até eles, né? Então, tudo isso envolve a responsabilidade profissional. O segundo item é a prática. E o que que envolve a prática? A prática é na parte de execução, né? Aprender continuamente para assegurar a atualização de seu conhecimento e habilidades, atualizar-se nos ambientes econômicos, político e regulatório, cumprir as leis e regulamentos pertinentes a serviços financeiros, exercer autonomia e iniciativa no desempenho das atividades profissionais, exercer responsabilidade pela capacidade sua e ou da firma de prestar serviços ao cliente ao longo de todo o trabalho, fazer os juízos adequados nas áreas não tratadas pelas normas existentes da prática, realizar pesquisas adequadas ao analisar e formular estratégias e seguir o código profissional de ética e os padrões da prática. Então perceba que a responsabilidade profissional ela está linkada à junção de você com o cliente. Já a prática está na execução. O que que é a comunicação, que é o nosso terceiro item? Apresentar raciocínios lógicos e persuasivos, comunicar suas informações e ideias verbalmente ou por escrito de forma compreensível para o cliente e outras pessoas, conseguir obter a concordância do cliente e de outras pessoas, dar atenção ao que o cliente e outras pessoas dizem e não se apressar para entender os pontos levantados, estabelecer uma boa ligação com o cliente e outras pessoas, obter a concordância e reclamações de maneira eficaz, tratar objeções e reclamações de maneira eficaz, tudo isso, né? Então, qual que é a nossa ideia aqui na comunicação? É você saber ouvir e conseguir falar com o cliente. Você convencer ele a fazer o que precisa ser feito. Quando a gente está falando de raciocínio lógico, muitas vezes a gente confunde com a cognição. Mas aqui a gente está dizendo que ele tem que ter raciocínio lógico para persuadir. É raciocínio lógico para persuasão, uma boa comunicação. O cliente te pergunta e você sabe falar com ele, você sabe conduzir. Você usa técnicas de rapport. Nossa, ele tem ali, né, uma conversa agradável e ele consegue fazer com que o cliente faça o que precisa ser feito. Então a responsabilidade profissional é você ser ético. A prática, você seguir o que precisa ser feito, estar sempre atualizado. Já a comunicação é ouvir e falar com o cliente. E o nosso último item é a cognição. E o que que é a cognição? É você analisar e integrar informações de várias fontes para chegar a soluções, aplicar métodos ou fórmulas matemáticas conforme adequadas, demonstrar a capacidade de adaptar seu pensamento e comportamentos, tomar decisões fundamentadas quando contar com informações incompletas ou incoerentes. Tório, eu vou ter que tomar decisões com informações incompletas? Sim, imagine que você pega ali um cliente e você não conversou com ele, você está fazendo uma análise ali, porque você está trabalhando só na parte da análise, alguém coletou as informações, um outro profissional, e quando você olha, você bate ali nas informações e você acha que está algo estranho. Você olha o cliente, ele está na tabela simplificada, alguém anotou simplificada, e ele está fazendo PGBL. Ele está ali falando, ele está na tabela completa e está fazendo VGBL e não tem PGBL. Você começa a olhar algumas informações que estão incompletas como um todo, e você pode achar elas incoerentes, e mesmo assim você consegue tomar decisões fundamentadas, decisões lógicas, mesmo com as informações estando incompletas. Isso é cognição. E o último item da cognição é usar a lógica e o raciocínio para avaliar os pontos fortes e fracos de possíveis linhas de ação. Aqui, como eu comentei para você, há a confusão quando a gente fala sobre o raciocínio, porque aqui está o raciocínio mais, né, da parte matemática, né, o raciocínio, né, do pensamento, das informações, de fazer cálculos, de você ter ali, você, a pessoa diz, nossa, aquela pessoa é uma pessoa muito inteligente, aquela pessoa tem uma cognição muito alta, a pessoa, ela tem esse item, né? Então, a comunicação, o raciocínio lógico é para persuadir. Então não confunda isso. Então, as competências do planejador financeiro, ela envolve essas três carinhas: o conhecimento da tua profissão, a capacidade de você executar, e capacidade, lembra da capacidade, coleta, análise e síntese, e as habilidades profissionais, elas vão estar linkadas aos soft skills e ao human skills. E aí, com isso, você é um profissional competente em todas as áreas. Você não quer um médico que tenha somente conhecimento e não vá trabalhar. Você quer um médico que tenha conhecimento e execute, ou seja, seja capaz de executar o que ele sabe. E você não quer um médico que com conhecimento, capacidade, mas que não pensa em você, que ele faça qualquer coisa a qualquer custo, né? Que ele não tenha ética, porque a ética não está linkada ao conhecimento e à capacidade de execução, mas sim ele está linkado às habilidades profissionais. Você não quer um médico que faz muito tempo que ele não faz curso, que ele não está atualizado, porque estar atualizado e ter esse pensamento e querer buscar conhecimento, isso está linkado à habilidade profissional e não ao conhecimento que ele já tem da faculdade e estar trabalhando. Então perceba tudo isso. E um outro ponto importante é que você aprende praticamente. Então, estar constantemente praticando, você vai estar o quê? Aprendendo. E por isso que a prática lá, ela fala que você deve envolver o quê? Aprender continuamente para segurar a atualização do seu conhecimento. Você tem que estar atualizado, você tem que estar praticando tudo isso. Então perceba, competências, três caras: conhecimento, capacidade, habilidades profissionais. O que é capacidade? Capacidade, coleta, análise e síntese. Para cada coleta, análise e síntese, nós temos os componentes: coleta, análise e síntese para gestão financeira, coleta, análise e síntese para gestão de ativos, coleta, análise e síntese para planejamento de aposentadoria, para risco, para fiscal e para sucessão. E por último, as habilidades profissionais, que é a responsabilidade profissional, a tua prática, a comunicação e a tua cognição. Com isso, a prova vai tentar muitas vezes fazer um, dois e três, ou fazer joguinhos de palavras para você. O que que é coleta na gestão financeira e você não percebeu ali? Então tem que ter muita atenção, fazer os exercícios e ler o material para assim você acertar as questões que são com conteúdo que a gente considera conteúdos fáceis a médios, mas que você praticando você consegue acertar de 8 a 10 questões que vai estar na sua prova.